Fala, que você estava
Quando
ouvindo.
eu vim de pais separados. Eles, na verdade, se separaram antes de eu nascer. Ah, quando meu pai descobriu que minha mãe tava grávida, eles se separaram, né? E quando eu fui conhecer meu pai, eu conheci meu pai em 2016. Eu tenho 19 anos agora, eu tinha 16 anos na época. Eu conheci meu pai, mas só que a vida inteira eu ouvi falar alguma coisa dele.
Ai,
Aí
como
quando eu
foi?
conheci ele, foi muito difícil para mim. Porque eu não tinha o nome dele, não era registrado por ele. E eu só fui conhecer ele porque ele foi me registrar. Então era necessário eu ir no cartório. Eu conheci ele dentro do cartório.
E por que ele foi te registrar?
Porque é que nessa época tinha saído uma lei. Tem uma lei que eu acho que até a senhora sabe. Que tem que ter isso. E depois minha mãe até pediu como que é o nome? Pensão alimentícia,
Sei.
essas coisas. Então, mas para ela pedir para
Ah,
ele.
ele tinha que
Ele
reconhecer
tinha
a
que reconhecer.
paternidade.
Isso.
Daí fez um teste de DNA.
Fez tudo
Tá.
e ele aceitou tudo e tal. Eu tenho irmãos, parte de pai e tal, mas não conheço. Já ouvi falar, vejo por foto e tal, mas não, nunca conversei com eles. Então, para mim foi muito difícil. Até por não preconceito, mas você tem uma
Imagem.
figura, uma imagem dele, porque a sua mãe sempre falou
Porque
dele
o
de um
seu
jeito.
ilusório, entendi. Sua mãe sempre falou e você imaginava de um jeito
Aí
o
quando eu
seu pai.
conheci ele, eu vi que é muito diferente.
Como
Daí
ela falava dele?
ela falava que ele era o mais carrasco possível e tipo assim, abandonou ela, e realmente abandonou ela, mas
E você?
e comigo foi um pouco mais difícil porque quando eu fui conhecer ele, ele quis que eu fosse na casa dele, ele que depois até cancelaram o processo da pensão por conta disso, de ter a guarda compartilhada.
Sei.
E quando eu comecei na casa dele, aí era o contrário. Porque daí ele
Ah,
começava a falar dela. Aí foi
isso,
o que.
isso que eu tô. Então, isso que eu estava falando aí nesse artigo de vamos bater um papo, você sentia? Que
Sentia.
vocês, como você se sentia?
Eu me sentia meio. É igual você falou, meio excluído nesse. Eles. Era algo assim, meio até egoísta do parte deles. Porque eu sinto algo pela sua mãe, uma dor, né? Dela ter acabado com a minha vida,
O
não
seu
sei o quê,
pai,
meu pai
né?
falando. Mas só que ele não imagina o que eu senti ali. Às vezes de ter crescido sem ele, porque um jovem de 16 anos, sem o pai, e todos os dias os pais na escola,
Ai,
e tudo que
como
acontece,
era
né?
triste.
Porque, tipo assim, todo mundo tinha pai, eu era o único sem pai.
E
O
você?
único que o pai era o tio
E como você se
ou.
sentia lá?
Eu sempre me senti um pouco. Igual você falou, tem 50% de mim que era dele. Eu sempre senti esse vazio da parte dele. E quando eu conheci, foi algo que eu falei: não, agora vai dar certo. E não foi. Eu conheci meu pai em 2016. Hoje estamos em 2019 e eu vi meu pai 3, 4 vezes.
Entendi.
E não foi, tipo. A melhor coisa, mas é bem o que você fala. Uma criança, quando ela tá no meio desse conflito, ela está em conflito também.
É.
Na mente dela, isso tudo vira uma guerra. Se ela não é bem estruturada assim emocionalmente, ela se perde ali.
Yeah.
Eu, graças a Deus, não me perdi, mas até tiro isso como um exemplo para quando eu tiver um filho não fazer também. Mas eu sempre cresci com isso na cabeça. Falei, quem que era meu pai? E hoje, tipo assim, agora eu penso assim, como eu vou ser um pai? Que tipo de pai eu vou ser pro meu filho? Você é um pai que vai decepcionar ele? Ou você é um pai que vai estar com ele em qualquer momento e tal? E hoje, sabe o que é o mais engraçado, né? Disso tudo, hoje eu entrei pro exército. Tô mano obrigatório. Daí eu fico dividido entre a livraria e o exército. E o nome do meu sotaque é o nome dele.
Nossa.
Que é Quirino, né? O nome dele. O sobrenome dele. E eu
Ai.
fico. Agora todo mundo me chama de Quirino. É o jeito que todo mundo chama ele. Então eu
Nossa.
fico com isso na minha cabeça toda vez. E até na formatura do exército, eu chamei ele pra ir. Eu creio que é uma homenagem
A
grande,
ele,
né? O
claro.
nome que tá ali. Você
Sim.
tá levando o nome da
Sim.
sua família.
Sim.
E ele não foi.
Poxa.
Então, tipo assim, é algo
Ficou
que
muito.
até hoje é uma guerra interna, assim, dentro de mim. De
Entendi.
esperar algo de uma pessoa, sendo seu pai, principalmente, e ele não corresponder. Nunca corresponder, né, na verdade. E é o que muitas crianças sentem isso. De esperar, às vezes, o pai a semana inteira, Aí chega no final de semana que ele vai ficar com o pai, e às vezes o pai não aparece. O pai não vai. Aí a mãe tem que se desenrolar, criar uma história pra tirar aquilo, entende? Porque muitas vezes na guarda compartilhada é assim, é 15 dias ou todo final de semana, você vai passar com o pai. Mas tem muito pai que não cumpre isso.
E aí que você fica pensando ou sentindo quando o pai não chega lá, que você tá esperando?
É uma frustração, na verdade. Né?
É.
É uma frustração.
Você sente que é com você. Você sente que é com você.
É com você. Não é com a sua mãe. Você não entende. Às vezes, hoje eu entendo, né? Hoje,
mas o que ele poderia fazer, então? O que eles poderiam fazer para evitar isso, você acha? Como que eles podiam desfazer o que houve entre eles sem levar isso para você nessa convivência?
Eu acho que é um pouco da empatia, né? Você imaginar um pouco como, se você estivesse nessa situação, como você faria? Como você queria que isso acontecesse, na verdade? Porque se você tiver empatia e pensar assim, como meu filho se sente quando eu falo mal do pai dele, sendo a mãe? Ou como meu filho se sente quando eu falo mal da mãe dele? A figura do pai hoje, para um filho, hoje não, sempre, é a figura do super-herói, né? Daquilo de ter uma família, o seu pai, seu super-herói, o seu exemplo. Mas como você hoje, você sendo pai, se sentiria se seu pai falasse mal, sua mãe falasse mal do seu super-herói?
E aí isso deve servir de freio para eles então se autocontrolarem,
sim,
né? E aí pelo menos conversarem numa boa com o outro pelo respeito ao filho, só isso.
Então, às vezes, na verdade é algo que eu penso, né? Até pela igreja, assim, hoje eu sou da igreja, mas o perdão, ele não exclui o que aconteceu. Isso é algo que tá, que é em Mateus diz, quando Pedro chega em Jesus e fala assim, quantas vezes você tem que perdoar uma pessoa? Até 7 vezes, e Jesus responde, não, você tem que responder, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, 144 vezes ao dia você tem que perdoar uma pessoa. Às vezes Pedro, agora colocando nessa situação, Pedro tinha uma pessoa em mente. A pessoa tinha vacilado com ele 6 vezes. E ele falou assim, não, você tem que perdoar até 7 vezes, porque ele já me fez isso 6. Então, vou perdoar mais uma, depois disso eu não perdoo mais. Aí Jesus vem, não, você tem que perdoar 144 vezes. Você já parou para imaginar isso? Como que você se sente perdoando uma pessoa muitas vezes e depois você vem e pensa assim, o perdoar não é esquecer o que a pessoa fez para você. Perdoar é você conviver com aquilo não tendo mais dor. Perdoar é como se um machucado tivesse cicatrizado. Você olha o seu machucado, você sabe o que aconteceu, mas isso não tá doendo mais. Quando você queima uma coisa e fica a cicatriz, você sabe que aquilo foi uma queimadura, mas não te dói mais.
E o que você poderia, se pudesse falar para esses pais hoje, que tem outras crianças, que hoje você tem quantos anos?
Hoje eu tenho 19.
Então, se o pai e sua mãe pudessem ouvir algum conselho sobre essa dor aí, esse perdão que você acabou de explicar, de alguém, e para outras crianças que são pequenas, como você foi, e que falou que sofreu tanto, o que você falaria?
Eu acho que eu falaria para ter essa empatia, para ter esse se colocar no lugar do seu filho e ter mais amor. Às vezes, quando você tem muito amor, você tolera muita coisa.
Certo.
Quando você ama isso incondicionalmente com seu filho ou com a vida mesmo, você tolera as coisas acontecerem. Não quer dizer que você vai fechar os seus olhos e fingir que não está acontecendo nada. Mas você vai conseguir contornar de uma maneira diferente.
Entendi. Então você não vai fazer com que seu filho, que é um inocente naquilo tudo, acabe passando por algo que ele não merecia
sofrer naquele momento.
Entendi. Então é nesse tolerar. Não quer dizer que você concordou com o seu ex ou a sua ex que te fez aquilo. Mas pelo menos você não deixou essa chama também queimar o seu filho.
Sim.
Se apagou ali o fogo, né? Seria isso?
Seria isso.
Então tá bom, eu agradeço muito. Se você permitir, E o nosso blog Permitir, que é a Escola para Pais e Filhos, eu vou junto do meu artigo que acabei de agora gravar, vou colocar o seu depoimento em áudio. Você aceita?
Aceito, sim.
Você aceita uma foto minha e sua juntos?
Pode ser, sim.
Então tá bom. Então vamos fazer isso em nome das crianças que merecem ser mais felizes e nós, pais, temos o dever de termos mais consciência, civilidade, urbanidade. Porque no momento em que nós temos uma relação com alguém de outro sexo e daí nasce um filho, nós temos também a responsabilidade pelas consequências. E uma criança é um ser absolutamente vulnerável e precisa da prioridade absoluta, da proteção integral e do Estado, da família e da sociedade, de acordo com o que está escrito na nossa Constituição e nas leis internacionais de defesa aos direitos das crianças, que não são objetos, mas são pessoas com direitos. Obrigada.